Set.
Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, ouvintes! Começa agora a nossa segunda mesa redonda sobre a Lei da Palmada e a forma com que os pais educam seus filhos nos dias de hoje. Meu nome é Natália Geraldo e para debater o assunto nós trouxemos dois convidados. A assistente social da Prefeitura de Santos, que atua no Fórum da Criança e do Adolescente, Natália Ornelas, e a professora universitária. Seja bem-vinda, Natália.
Obrigada.
Nós também temos aqui o advogado especialista em Direito da Família, Dr. Thiago Huber. Seja bem-vindo, Thiago.
Bom dia a todos.
Numa época em que super babás são chamadas para ajudar a controlar o comportamento das crianças mais birrentas, a sociedade discute nas escolas, em casa e até na mídia se há realmente uma fórmula para que a educação das crianças e dos jovens seja eficiente. A Lei da Palmada, assinada pelo presidente Lula em julho e encaminhada para votação no Congresso Nacional, se tornou mais um ponto neste debate. Segundo a autora do projeto de lei, a deputada federal do PT, Maria do Rosário, a lei tem caráter preventivo, por considerar que quem dá um tapinha hoje pode agredir de maneira mais violenta amanhã. Mas pais, pedagogos e especialistas têm opiniões bem diferentes em relação à lei, que incrimina o pai que aplica castigos moderados ou imoderados do filho, com o objetivo de educar e estabelecer limites. O projeto recebe apoio de entidades, como a Unicef e a ONG Não Bata Educa, e visa alterações na Lei 10.406 do novo Código Civil e a Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou 20 anos um dia antes da assinatura do presidente Lula. O texto da lei estabelece que o direito da criança e do adolescente a não ser submetido a qualquer forma de punição corporal mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos. Entre as penalidades previstas pela Lei da Palmada, está o encaminhamento de pais e filhos a programas de orientação psicológica e advertências. Bom, nós vamos começar agora o debate. Eu queria começar perguntando para o Dr. Thiago. Muita gente discutiu sobre essa lei, caiu na mídia, né? Todo mundo tem uma opinião formada. Essa lei realmente é aplicável?
Bom dia. Essa lei, ela é um início, né? Ela não é solução para nada. Ela acompanha o que o mundo inteiro já diz desde muito tempo. Para a gente ter uma ideia, a Suécia, já em 1979, já começou com essa lei de proibir a agressão física de pais ou responsáveis às crianças. A Áustria, em 89, a Dinamarca, em 97, Noruega, 87, Alemanha, Israel e Chipre, no ano de 2000, já adotaram esse mesmo procedimento. No Brasil, a maioria das pessoas ainda é contra, né? 54%, conforme estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da USP, comprovou que 54% das pessoas ainda são contra. Então, isso dificulta as pessoas de denunciarem e de aplicarem essa lei com as suas crianças.
E quem é que pode denunciar? Assim, porque muito se discute, a gente tem intelectuais, tem jornalistas, até pessoas da área de pedagogia, que falam que a pessoa, que essa lei pode fazer com que as crianças se voltem contra os pais. Falem, tem uma questão de lei que falam: ó, pai, você não pode me bater, você não pode encostar em mim, porque eu posso te denunciar. A criança realmente pode fazer essa denúncia? Como é que ela vai acontecer?
Se for aprovado esse projeto de lei, não só a criança, como qualquer outro cidadão pode denunciar, né? A questão é sobre o que vai acontecer com esse pai. As medidas aplicáveis, né, que conforme o projeto de lei, são advertências, encaminhamento a psicólogos, a psiquiatras, a orientação. Então, eu não vejo uma punição mais grave. Então, o que será feito com esse pai é que tem que ser discutido. Será que essa penalidade é suficiente? Será que vai amedrontar as pessoas e fazer respeitar a lei?
Isso é uma questão que a gente ainda precisa debater, né? Natália, nós temos aqui uma pesquisa do Datafolha que fala que 72% dos entrevistados disseram ter sofrido castigo físico e 16% afirmaram que isso acontecia sempre. Tem muito uma questão da pessoa falar, eu apanhei, não aconteceu nada comigo, então eu acho que tá certa essa lei e tal. Como é que acontece essa relação do pai, que já teve uma relação com os seus pais, né? E transmite isso para a criança?
Então, a gente está... A lei ela é importante porque ela mostra uma posição da sociedade brasileira em relação à defesa e proteção da criança e adolescente na garantia de um desenvolvimento saudável. Porém, a lei em si... A lei não muda o comportamento em si. O que muda é a possibilidade das pessoas refletirem sobre o que está posto, o que está sendo exigido. Nós temos... A sociedade brasileira ela é uma sociedade marcada por uma cultura patriarcal, né? Em que a criança e o adolescente ela é objeto do adulto. Desde o Estatuto da Criança, como você falou, ele fez 20 anos, a gente vem avançando, mas a gente tem muito que avançar, né? Com o Estatuto, a gente muda a condição da criança como sujeito de direitos, não é? São dois princípios fundamentais que o ECA traz, como sujeito de direitos e a criança e adolescente como ser em desenvolvimento. Se eu considero a criança e adolescente como um ser em desenvolvimento, é um sujeito que precisa ser cuidado, educado, protegido. O adulto, nós que fomos criados numa outra situação em que a questão havia uma maior liberdade para a punição corporal, e com uma cultura, então, patriarcal, né, que o homem tem o poder sobre a família, e esse poder muitas vezes é exercido através da forma de violência, em que a educação passa pela questão de castigos físicos, a gente tem mais do que físicos, né, a gente tem outras formas de violência, isso vai passando de geração para geração. Só que você não conversa com uma pessoa que sofreu castigo físico e que ela diga que gostou. Alguém gostou? Você ouviu várias reportagens quando saiu a lei em que as pessoas até choravam nas reportagens, em que a mãe e o pai diziam assim, não, se fosse hoje, eu faria diferente. Exatamente pela possibilidade de pensar e refletir que criança é essa, que adolescente é esse, que são dificuldades, que dificuldades que eu tenho com meus filhos. No meu entendimento, o grande desafio é exatamente esse, é nós abrirmos diálogo com os pais e com as famílias para poder refletir como que a gente pode exercer o nosso papel porque os pais têm uma relação de autoridade. O responsável pela criança, ele precisa, a criança precisa de limite. Mas a criança precisa de amor, precisa de proteção, precisa de cuidado. Então, o que a gente não tem hoje, pelo mundo que a gente vive, um mundo individualista, um mundo que a gente corre de sobrecarga de trabalho, de imensas dificuldades financeiras para sobreviver. Então, você cria uma junção de fatores que vai inviabilizando a possibilidade das pessoas pararem para pensar que relação eu tenho, como que eu posso agir com meus filhos. Então, você entra num movimento, né? Você já tem essa cultura que você pode agir, que você até está educando, você pensa que está educando, você pensa que você traz a questão, muitas vezes, do castigo corporal como uma coisa que a criança precisa para que ela seja melhor.
Então, a gente pode dizer que esse castigo corporal é uma questão até de herança cultural. A pessoa está acostumada a apanhar, então ela está acostumada a bater e aí vai passando...
Ela apanhou, então ela acha que também é uma forma dela educar. Hoje a sociedade se posiciona de um outro jeito. Isso é um avanço. Que nem o Thiago coloca. Implica em desafios. Todo o direito da criança, todo o direito do idoso, todo o direito da mulher hoje, ela implica em desafios para a sociedade brasileira que tem uma tradição de violação de direitos.
Essa lei, então, esse projeto de lei, né, que ainda não foi aprovado, pode ser considerado, então, uma modernização na educação do Brasil. Você vê como uma proposta de modernização, é isso?
Eu acho que na relação de cuidado e proteção à criança, no direito que a criança tem de ser respeitada, de ser cuidada com dignidade, com respeito, eu acho que ela é um avanço. Só que ela exige de nós, adultos, nós, instituições, nós, profissionais, que a gente possa abrir esse diálogo com a sociedade. Porque não adianta assim, ter a lei, pronto, ela vai acontecer. Não, a lei é construção coletiva. A aplicação da lei é construção coletiva.
Agora, tem uma coisa que muita gente questiona, que é saber até que ponto essa lei vai ser aplicada. Quer dizer, aquilo que a gente tinha comentado no começo. Se um tapinha é muito diferente de um espancamento. E aí a gente vê que no texto da lei, a deputada fala que a pessoa vai ter uma agressão quando ela for ou moderada ou imoderada. E, doutor Thiago, eu queria saber, dá para dimensionar essa questão? Quando que ela é moderada, quando que ela é imoderada? E quando o que vai acontecer com esse caso de uma pessoa que denuncia? Como é que os pais vão ser tratados perante a lei?
Olha, Natália, é um critério subjetivo. e a lei não permite a subjetividade. Então, eu acredito que agora, voltando para a discussão na Câmara, essas subjetividades vão ser supridas e deve-se estabelecer critérios onde estabeleçam de forma clara o que é esse moderado ou esse moderado.
Entendi. Pode falar.
Eu fico pensando assim, a lei ela diz, mesmo moderado ou imoderado, todos são recusáveis, né? Então, ela marca uma posição contrária ao castigo físico.
Sim.
Nós temos que tomar muito cuidado, veja, você vai dizer assim, mas um beliscãozinho, um tapinha, né? Um puxa, tem mãe que puxa pelo braço, a criança chega com um deslocamento de ombro no pronto-socorro, e aí ela teve uma queda, e não foi uma queda, foi aquele pai ou aquela mãe que pegou abruptamente aquela criança de 2, 3 anos. Só que isso não se revela, até porque muitas vezes os médicos não querem enxergar isso, ou às vezes porque não enxergam. Eu vou dar um exemplo. Eu sou radicalmente contrário à violência física. Tenho 2 filhos e tal. Não vou dizer que nunca, né, dei uma babadinha, mas eu sou contrária a isso. Vou pegar um exemplo. Não sei se vocês acompanharam, uns 5 anos atrás, aquela criança que foi assassinada no Guarujá, jogada pela ponte, pela mãe e pelo padrasto. Se a vida privada a gente tem que respeitar, ela tem limites, porque toda aquela comunidade acompanhou aquela criança sendo espancada. Em épocas de verão, aquela criança vindo com marcas e com roupa de frio para esconder as marcas. Então, aqueles pais foram responsáveis? Lógico que foram. Eles têm que ser responsabilizados, eles têm que ser. Mas nós temos que levar isso para o debate, para a comunidade, porque nós temos que respeitar a vida privada das pessoas, com certeza, a vida íntima. Desde que não exponha o ser humano, seja criança, adolescente, ou idoso, ou mulher, a uma situação violenta. Porque talvez se aquela comunidade tivesse essa consciência de que ela pode denunciar, aquela criança não tivesse ido a óbito.
Mas aí que está, Natália. A sociedade também, ela entende que isso também é correto. Aí que está a dificuldade. 54% são contra. Então ela vê a criança apanhando.
São contra a lei da pomada.
São contra a lei. Ela vê a criança apanhando e ela acha aquilo natural. Então a lei é fria, né? A lei em si, ela não move nada, ela não faz com que surja nenhuma coisa nova. A sociedade que tem que mudar. Então aquele pai, aquela mãe que vê outra criança apanhando, né, ela acha aquilo simples, natural. Então ela não denuncia porque ela faz isso com o seu filho. Então essa mudança que tem que haver é na sociedade. Não, a lei é apenas o começo, ela é válida, mas ela é o início de um projeto.
Também no texto da lei, a deputada diz que é de caráter preventivo, porque a pessoa ela pode começar com um tapinha e depois evoluir para o espancamento. Acontece isso na realidade?
Acontece. Você começa com castigos pequenos, né? Isso vai piorando porque você vai tendo mais dificuldade. Você pode ter uma postura que é extremamente autoritária, você pode ter comprometimento psiquiátrico desses pais, você pode ter já um desvio que vai afetando ainda mais a criança na maneira que os pais se relacionam. Tudo depende de cada situação. A questão que nos coloca é o seguinte, é que olhar que nós temos, indo nessa linha que o Thiago está colocando também, que acho que eu estou colocando, que a sociedade tem que assumir essa responsabilidade, porque muitas vezes você observa isso, é que nem abuso sexual. Você tem sinais de que a criança está sendo abusada sexualmente, você tem sinais que a criança está sendo violentada fisicamente. E o que a gente faz? Comunidade, professores, profissionais, médicos, assistentes sociais, psicólogos, né? O que a gente faz? Esse é o desafio. É da vida a lei. Quer dizer, nós temos que agir. Quer dizer, coisas que, às vezes, você pode até ter uma situação. Você pode ter uma situação. Aquela promotora que adotou aquela criança no Rio de Janeiro agora há pouco tempo, aquela criança iria ser assassinada na mão dela se alguém não denunciasse. O que a gente viu pelas fotos, ela estava caminhando, né, para o assassinato daquela criança, porque era extremamente imoderada. Talvez ela começou por uma dificuldade dela, pela idade, eu acho que até por outros comprometimentos, não conheço profundamente o caso, mas como ela vinha desenvolvendo a sua relação com aquela criança, e o que a gente viu pelas fotos, ela ia chegar ao assassinato, não tem como. Mas, e nós temos crianças que são assassinadas no mundo inteiro, não é uma questão do Brasil. Né? Quando o pessoal que faz um estudo bastante sério, que é o pessoal do LACRE, da USP, né, em relação à violência contra a criança no Brasil, que sistematiza isso, você vê casos absurdos, que as coisas vão acontecendo, e daqui a pouco a criança morre. E, às vezes, morre de N fatores. Quando você vai ver, você tem a violência doméstica, a violência física, né, como um fator predominante.
Esse caso do Rio de Janeiro, as pessoas repudiam pela gravidade, a gravidade dos ferimentos e dos machucados. Né? Então, esse comportamento, a sociedade repudia. O que a gente tem que repensar é justamente nisso. Começa nas pequenas agressões para chegar nesse ponto onde a sociedade repudia.
Nós vamos para um pequeno intervalo agora e em breve nós voltamos com a nossa discussão sobre a Lei da Palmada.
Espaço Senac. Dicas e informações. Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Bom, nós voltamos agora com o nosso debate sobre a Lei da Palmada. Nós estamos aqui com Natália Ornelas, que atua no Fórum da Criança e do Adolescente de Santos, e o Dr. Thiago Huber, que é advogado especialista em Direito da Família. Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sociedade em relação à vivência dos pais e filhos dentro dessa sociedade atual, né? A gente vê muitas pessoas que debatem a lei, que vão contra a lei, que, na verdade, são contra a lei, mas não são a favor da agressão, simplesmente acham que é uma forma de intervir do Estado muito forte, muito drástica. Essas pessoas costumam falar, que a gente vê várias entrevistas, tal, que a gente pesquisou, que a agressão verbal é uma parte que não foi colocada na lei como uma questão também de se punir. E eu queria saber um pouquinho, principalmente da Natália, se essa agressão verbal é pior, é melhor, qual é a dimensão dela dentro de uma relação entre pais e filhos?
Olha, eu acho difícil você dimensionar que tipo de violência é melhor ou pior para criança ou adolescente, né? Violência, ela é violência.
Com certeza. Né?
Lógico que a violência física, ela é alguma coisa que você consegue detectar, você consegue constatar. Se houvesse o compromisso todo que a gente vem discutindo aqui. Agora, a violência psicológica, a violência verbal, ela é tão danosa quanto e às vezes até mais, né? A mãe que fala para o seu filho, mas você não presta mesmo, né? Você não vai dar em nada, você vai ser igual ao seu pai, você vai... São situações de humilhação, né? Situações vexatórias que isso vai impedindo um desenvolvimento saudável. Então, lógico que a lei ela tem um olhar mais específico para a violência física, porque é alguma coisa que a gente tem uma materialidade para constatar e é possível uma ação mais direta. Mas as outras formas de violência, ela é tão danosa para o desenvolvimento quanto. Agora, quando a lei diz, e aí quando o Thiago diz assim, não é uma coisa de uma punição grave no sentido de colocar os pais numa situação de humilhação, eu acho que se os pais compreenderem que há a intervenção, ela vem para proteger a própria família, porque, se eu não me engano, acho que vem em relação ao artigo 98 do ECA, né? As medidas em relação aos pais, se eu não me engano, é o artigo 98, que diz o quê? Esses pais precisam ser ouvidos, precisam ser orientados, precisam ser aconselhados, né? E no atendimento, a gente consegue pegar isso, né? No atendimento da psicologia, do serviço social, da própria pedagogia, para esses pais, você consegue perceber como ele verbaliza, como ele conversa com seus filhos, quais são as dificuldades que estão. Então, é muito mais uma medida de apoio e de suporte para a família do que criar uma situação de punição vexatória.
Doutor Thiago, o que você fala sobre isso?
Eu acredito que esses aconselhamentos, essas advertências, elas são ideais, mas não são o suficiente, né? Nós temos o exemplo da educação do trânsito, né? Somente a informação de que é necessário usar o cinto de segurança, somente as campanhas visuais do governo não adiantou, né? Precisou de uma punição mais grave, como a multa num valor muito alto. Então, eu acredito que nesse caso, aplica-se a mesma coisa. Corre-se o grande risco de banalizar essa atitude, né? De falar, não vai dar em nada, isso aí vai dar, né? No aconselhamento de uma psicóloga, de um psiquiatra, esse programinha. Então, corre-se o risco de banalizar essa punição. Então, eu acredito que unir essa é o jeito que está, mais uma multa, porque, infelizmente, o brasileiro ele começa a mudar quando começa a mexer no bolso dele. Então, essa medida aplicável, mais com uma multa, seria o ideal.
É uma coisa que a gente pode perceber é que nós temos na sociedade brasileira, um divisor de águas, né? Porque nós temos um projeto de lei que nós chegamos a um ponto de que precisa de um projeto de lei para a gente debater o que está acontecendo dentro da nossa casa, dentro do seio familiar. E aí nós separamos um pequeno trecho de uma coluna que a jornalista Eliane Brum escreveu na revista Época, que ela falou sobre a Lei da Palmada e ela falou uma frase muito interessante que ela diz: um filho precisa que os pais sejam pais. E eu queria saber da Natália, qual, dentro dessa sociedade que a gente vê de pais separados, de pais que não têm tanta paciência com os filhos, que a gente estava até comentando que os pais não entendem que o filho ainda tem 2 anos, ainda tem 4 anos, ele ainda precisa de se desenvolver, como é que esses pais vão ser pais dentro dessa situação?
Então, é difícil, porque é o seguinte, hoje a gente tem que trabalhar pensando que existem várias formas de ser família. Eu não trabalho com a família ideal, eu trabalho com a família concreta. Então, qual é a família concreta? Eu tenho família que tem pai, mãe e filhos, eu tenho famílias que tem mãe e filhos, eu tenho família que tem mãe, avós e filhos, eu tenho pais que são pais adolescentes de criança, eu tenho casais homossexuais que cuidam de crianças, né? Eu tenho a gente chama de recasamentos, pessoas que já se separaram 1, 2, 3 vezes e esses filhos vão se agregando a esse conjunto familiar. Então, hoje, a família, por isso que a gente fala, a gente rompeu com aquele modelo idealizado de família que você tinha, né? Não que não possa existir a chamada família Doriana. Ela existe, mas ela não é única e ela não é melhor ou pior. Ela é uma família, como todas essas outras que a gente está conversando aqui. A questão é a gente aprofundar o que é ser criança, o que é ser adolescente, quais são as características, quais são os desafios dos pais em cuidar e proteger, de que forma que ele consegue exercer o papel protetivo, seja classe média, seja classe pobre, que tem muito mais dificuldade. Né? Quando a gente fala de violência, a gente tem que falar também da violência do Estado, né? Porque a gente fala da violência da família, mas a violência da família muitas vezes está ligada à violência do Estado pela falta de escola, de ensino de qualidade, pela falta de acesso ao esporte, pela falta de acesso à cultura, onde essas famílias muitas vezes não conseguem acessar seus filhos de bens sociais que poderiam desenvolver outras capacidades dessas crianças e desse adolescente, que não fosse agressividade, que não fosse ociosidade, que não fosse não ter projeto de vida. Então, veja, abrir um espaço, eu vou bater nisso o tempo inteiro no bom sentido, né? Eu acho que nós temos aqui a sociedade abrir espaços de diálogos com os pais numa perspectiva de formação, não de punição, porque se já vier me recriminando, quem é você para me recriminar? Eu que sou pai, eu que ralo todo dia. Mas para que ele possa expor as dificuldades. Pô, eu não consigo isso com meu filho não sei o quê, minha filha isso. E aí, nesse processo de reflexão, a gente construir possibilidades de cuidado e proteção. Eu tenho que entender que pai e mãe é esse, que mãe é essa, que avó. Nós temos muitos avós cuidando de criança. Olha uma pessoa de 60, 70 anos que tem a tarefa, muitas vezes, de educar, porque os pais estão trabalhando.
E tem outra educação, né, para tratar
assim,
dessa criança.
A questão é aprofundar a possibilidade de exercer autoridade, porque eu volto a dizer, tem que ter autoridade, a criança precisa de limite, o adolescente precisa de limite, mas tem que estar colado com amor, com proteção, e tem que estar colado com inserção social. Nós precisamos saber que projeto de vida que nós oferecemos hoje para os nossos adolescentes, por exemplo. Pode dizer que eles são rebeldes, que eles são irresponsáveis, mas o que a sociedade oferece para eles? Que modelo, que possibilidades a gente tem construído?
Uma coisa que o Dr. Thiago estava comentando antes da gente começar o debate é que ele deu aulas numa escola municipal. Eu queria que você falasse um pouco desse exemplo que você teve dentro da sala de aula. Como é que os alunos se comportavam e qual é a relação que você via com os pais, né? Como eles tratavam esses pais?
Muito interessante isso que a Natália falou. Se existem dois institutos que precisam urgentemente ser revistos e repensados: a família e a educação. A educação é composta de seres humanos. Os professores, né, nesses 8 meses em que eu dei aula no Morro do São Bento, eu pude observar que os professores não gostariam de estar onde estão. Né? Eles tentam ser outras coisas, eles tentam ir para um laboratório, atuar em outras áreas, como não conseguem, acabam virando professores, e professores frustrados. E a família, nesse ponto, ela está desestruturada, porque ela encontra na escola adolescentes que já são pais, que já são mães, ou então que abortam, né? Justamente para evitar essa distância que está acontecendo. Então, a família, né, como ela colocou, ela não existe mais esse padrão de família correta, né, como os filmes e as novelas idealizam. Então, nós conseguimos analisar, nesses 8 meses, lá no Morro, uma total bagunça, entre aspas, nesses 2 institutos, da família e da educação, que precisam ser revistos e repensados.
Agora, uma coisa que a gente está teorizando, assim, mas assim, os pais estão efetivamente preocupados como vai educar esse filho, né? Esse pequeno ser que está se desenvolvendo, diante desses novos valores, diante dessas novas questões sociais que a gente acaba trazendo. Eu queria perguntar para a Natália se há uma idade ideal para começar a parar de bater e começar a dialogar. Como é que é essa transição, assim, da criança para o adolescente?
Eu acho que não deve bater, de forma alguma. Eu acho que bater não vai adiantar na educação. Pode estabelecer uma relação de poder temporário, de intimidação, mas essa criança, esse adolescente, ele vai crescer. Ele pode aprender a bater também para resolver os problemas. Se a gente está defendendo uma cultura da paz, a cultura da paz pressupõe que a gente tenha atos não violentos. Começar na infância é fundamental. Mas a gente só enfrenta isso discutindo. Eu vou dar 2 exemplos rapidinho para vocês. Tem tempo ainda? Por exemplo, eu atendi uma vez, já trabalho muito tempo com orientação familiar, um pai que agrediu um menino, né, com marca física. E aí, quando ele veio para o atendimento, a princípio, a primeira coisa que ele falou assim: eu sou pai dele, eu faço com ele o que eu quiser. Né? E aí você vai perguntar para ele assim: mas você acha que isso é ser pai? Então você abre a possibilidade de começar a estabelecer para que ele repense um pouco a posição dele. Eu não vou dizer: ah, você está errado, você isso, você... Não. Quer dizer, o que é ser pai para você? Você acha que isso é ser pai? Isso é o que você gostaria de fazer com o seu filho? E aí você vai ver que não é o que a pessoa gostaria. Quando você tem uma escuta: mas é porque eu estava muito cansado, é porque eu não consigo, eu não sei o que fazer. Ele não sabe o que lhe dá. Isso é uma cena. Uma cena vivenciada concretamente. Uma outra cena de adolescente atendendo e que chegaram a mãe e o filho já discutindo, tal, tal. E aí você tenta acalmar para conseguir. Porque eles não sabem muitas vezes nem dialogar. Não sabem, não conseguem. Isso não é uma característica só da classe pobre. Tá? Quando você... Aí você não havia condição naquele momento de conversar. Então você para. Eu parei. Falei: não, vamos parar. Vamos refazer a cena que gerou a briga, que foi dentro de casa. Quando você refaz a cena, vocês não vão avaliar, vocês vão refazer como você estava a mãe, como você estava filho,
pelo
que
lado
gerou.
Racional,
como se fosse uma dramatização, para eles tentarem rever. Aí você vê que a briga, o pavio estourou de uma maneira extremamente boba. E aí você conversa, e aí os dois começam a chorar, e aí os dois começam a se abraçar. Então você cria uma outra possibilidade de refletir. Eu vou voltar o tempo inteiro nisso. As pessoas precisam conquistar mais espaços de reflexão. Nós estamos num mundo do dia a dia em que as pessoas estão perdendo o contato, o tato, o afeto, o cuidado. Discutir a não violência contra a criança e adolescente é retomar uma relação de convivência familiar que o mundo hoje, o mundo do mercado, o mundo do trabalho, as atividades, não estão permitindo.
Bom, tá certo. Eu queria agradecer. Muito obrigada pelos 2 convidados, pela presença. E é o que a gente tinha comentado, né? Que a jornalista Eliane Blum escreveu: um filho precisa que os pais sejam pais, e os pais precisam reavaliar o que é ser pai dentro dessa sociedade. Essa foi a Mesa Redonda sobre a Lei da Palmada, que teve produção de Brenda Duarte, Daphne Machado, Fabíola Ferreira, José Ricardo e Paula Moreira. Na mesa de som, Ademir Lima. A você, ouvinte, obrigada pela audiência e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.